O sol amanhece, iluminando o caos da sala. O novo dia flagra você no auge do cansaço e no auge da paixão. Sim, é de verdade. Está acontecendo. Toda aquela espera virou tudo ao mesmo tempo agora. Você não sabe que sentimento grita mais. Medo? Cansaço? Amor? Vontade de fazer xixi? Xi? Agora não vai dar. O tempo passa diferente depois que um filho nasce. Será que é possível fazer esse tempo parar? Eu sou a Cris Guerra. Este é o 50 Crises. E hoje, num oferecimento de Mania de Alegria, a linha de cuidados com o bebê da Rinodê, a gente vai falar sobre essa transformação que um bebê pequenininho é capaz de fazer na nossa vida.
Sempre sonhei em ter uma família tranquila, ser mãe, igual das propagandas de margarina. Ai, que delícia, que sonho! E é só um sonho mesmo. Com meu primeiro filho, eu já descobri que não é bem assim que funciona, que o buraco é muito mais embaixo, que a gente tem que falar muito não, a gente tem que controlar a nossa sanidade mental e assim a gente vai seguindo. Mas ser mãe é tão bom que eu tive três. Tô louca? Tô. Mas fazer o quê, né? Tem muito amor também dentro da minha casa.
Esse depoimento bem mineirinho é da Débora Serpa, mãe do Pietro, do Luca e do Henrico. Ela é mineira, mas mora em Jundiaí, onde tem um empório chamado Puta Trembão. Dá para ver que para ela, filho é um trembão também. Foram 5 horas, da primeira contração até ele nascer. Quando trouxeram Francisco para o meu colo, ele parou de chorar. Parou. No dia seguinte, eu fui para casa levando uma nova pessoa para fazer parte da minha vida. Eu coloquei no berço aquela coisinha pequena e fiquei olhando. Dorme, mexe, mama, chora. É meu. Eu saía de perto, voltava, olhava de novo para acreditar. Como assim eu saí de casa e voltei com uma pessoa? Eu não sabia se eu sentia a maior alegria do mundo ou o maior frio na barriga do mundo. Será que eu vou dar conta? E olha que eu estou falando de um filho muito desejado. E quando a gravidez não é planejada?
Eu sempre fui uma mulher muito forte, que trabalha desde os 15 anos, né, empreendedora, e nunca teve espaço na minha vida uma criança. Entanto que eu fui engravidar aos 38 anos usando o DIU. Era para o Lorenzo vir, né, de qualquer jeito. E aí eu fiquei em pânico. Em pânico literalmente, tá? Porque eu já sofria de crises de pânico e eu tinha resolvido isso com yoga e meditação. E na minha gravidez, como a gente tem essa alteração hormonal violenta, o pânico voltou. E todo mundo me disse: olha, tu tens que fazer um parto natural, por todos os benefícios que o parto natural traz para o teu filho, para ti, mas principalmente para tu curar o teu pânico. E eu, morrendo de medo, disse: ok, vou lá fazer o parto natural. E fiz o parto natural. E fiz, tá? E foi a experiência mais radical que eu tive na minha vida. Guri, eu comecei a tremer naquele momento em que eu saí do hospital e fiquei tremendo por 3 meses, tá? Eu não vi nada de romântico, eu não vi nada de belo, eu não vi nada disso que as pessoas pregam. Nem na minha gravidez e nem nos primeiros 3 meses de vida do meu filho. Porque eu tinha aquele serzinho no meu, nos meus braços, que era um total desconhecido, tá? Que eu tive que aprender a amar e ele aprender a me amar. Eu estava com depressão pós-parto, então eu não tive leite nenhum. Eu me fiquei privada de sono durante 3 meses, né? Tive privação de sono durante 3 meses, direto. E aí o meu pânico estourou, porque o pânico ele depende muito das horas que tu dorme, né? Da tua tranquilidade, do teu repouso. Mas eu tive o pai do Lourenço, foi um homem espetacular, que acordou todas as noites para cuidar do nosso filho. Ele fez tudo o que eu não consegui fazer. Tá, mas eu vou te dizer uma coisa, eu não consigo lembrar desses primeiros 3 meses. Que eu sei que tem mães que é tudo uma maravilha. Para elas é muito natural dar à luz, fazer o parto natural. Que para elas é muito natural ficar noites e noites sem dormir, cuidando do filho. Para mim não é. Para mim não foi. Foi uma loucura. Aí quando o Lourenço estava com 6 meses, a partir dali a minha vida ficou maravilhosa. A gente se entendeu, eu entendi o ritmo dele, eu entendi o meu ritmo e as coisas foram entrando no seu eixo. Ele teve a primeira noite de sono completo com 4 anos. Então eu fiquei 4 anos me privando do sono até lá. Foi bem difícil, mas tá tudo certo. Agora na menopausa eu estou com a privação de sono também há 4 anos. Então, estou repetindo de novo a mesma experiência, a oscilação hormonal, a loucura, tudo de novo.
Essa que você ouviu é a Patrícia Parenza. Ela é jornalista, empresária e produtora de conteúdo digital de Porto Alegre. O que ela diz é muito importante. Ter filho é uma experiência grandiosa que pode exigir um tempo de adaptação. São muitas transformações e a gente precisa ter consciência disso. Eu sou muito grata à minha amiga Adriana, que teve filho muitos anos antes de mim. É uma mãe maravilhosa, mas sempre me disse, é lindo, mas não é nada fácil. Não é brincadeira. E mesmo com muito aviso, a gente ainda idealiza.
Mas eu jurava que eu ia ser uma mãe perfeita. Uma mãe perfeita, praticamente um robô de tão maravilhosa. E bastou meu filho nascer para eu entender que não tinha nada daquilo, né? E no final das contas, a maternidade é um eterno aprendizado. E a gente vai vendo que não precisa ser perfeito para ser maravilhoso.
Essa que você ouviu agora depois da Patrícia é a Bebel Soares, mãe do Felipe e fundadora da Rede Materna Padecendo no Paraíso. Ouvindo a Bebel e a Patrícia, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu antes do Francisco nascer. Quando eu e o pai do Francisco fizemos juntos o curso do casal grávido, ele me disse na época, eu acho que vai ser como o meu primeiro salto de paraquedas. Eu decorei cada palavra do que o instrutor explicou, mas na hora H eu só me lembrei de pular do avião. O Gui não teve tempo de experimentar a paternidade, mas ele não poderia ter sido mais preciso na definição. Ter um bebê deixa a gente nas nuvens, mais precisamente no céu, em queda livre. Uma intensidade que a gente não consegue descrever. A gente nem tem tempo de olhar para o medo. Você conhece essa sensação? A rotina de cuidados com o bebê é tudo, menos rotina. Enlouquece, encanta e passa muito rápido. E não se repete. Mas como fazer para aproveitar o salto e não deixar que esse momento escape das nossas mãos? O Gui tinha toda a razão. Um filho traz mesmo essa sensação de saltar de paraquedas e perceber que na hora H não tem a menor chance de lembrar qualquer lição do curso preparatório. Não sobra espaço para pensar, só sentir. Tudo passa voando, nem dá tempo de olhar para o medo. A paisagem me rouba o olhar, os meus pulmões estão cheios de ar puro, o meu corpo é pura adrenalina. O tempo não é mais o mesmo, a vida ficou tão maior. Quanto tempo dura um salto de paraquedas? Olha o que a Tayla, seguidora do perfil da Rinodê no Instagram, contou pra gente. A minha vida ganhou outro sentido e significado. Me fez mais feliz, mais completa, mais segura, mais responsável. E eu me sinto também mais amada, mais tudo. Ela diz que se sente feliz porque pode trabalhar a maior parte do tempo em casa, acompanhando o crescimento e o desenvolvimento dos filhos. Eu entendo bem o que é essa sensação de alegria misturada com pânico por saber que agora eu tinha em casa alguém que dependia integralmente de mim. Mas parece que junto com o medo vem uma sensação de que a sua vida multiplicou em significado. Você já sentiu isso? Nos primeiros dias o cansaço ainda não se mostra porque a euforia fala mais alto, pelo menos comigo foi assim. E claro, logo o cansaço vem. Mas a euforia não desiste. A Adrine Barreiros conta que ser mãe ensinou a ela a ter mais responsabilidade, a usar melhor o tempo, porque cada minuto é muito valioso. Com a chegada do recém-nascido, tudo muda e o tempo se torna dele, ela diz. E ela completa. Quem é mãe entende a que eu estou me referindo quando eu digo que tenho que aproveitar para fazer acontecer aqui e agora, em lugar de deixar para amanhã as coisas que eu posso fazer hoje. Eu me senti tão mais fazedora depois que o Francisco nasceu. Eu acho que filhos costumam parir grandes empreendedoras. Porque a mãe, de qualquer forma, tem um empreendimento, que é aquele filho. O filho é um empreendimento. É um novo projeto. E também é poesia. Confusa, barulhenta, inesperada, versos que se repetem como um mantra. O choro atrapalha as rimas. De outras, escapam risadinhas. Você chora quando deveria rir, e vice-versa. Sonha com o tempo de um banho longo, mas um movimento no berço te desperta rapidinho. Noites de sono são poemas inacabados. Quando o bebê dorme, é um soneto de amor. É de verdade. Lindo e desesperadoramente de verdade. As respostas se foram, ficaram só as perguntas. Uma interrogação enorme paira sobre a sua cabeça, mas isso aí batendo é um coração. Aliás, dois. E assim, sem harmonia ou ritmo, você escreve um poema que jamais sonhou. A Ana Paula Ávila diz que dificilmente consegue fazer uma coisa e terminar. As prioridades mudaram. A atenção vai toda para o bebê. É verdade. Mas tem sempre um momento para aproveitar com ele que faz a gente esquecer do resto. A hora do banho, por exemplo. Você pode estar exausta, mas aquele serzinho te seduz para aproveitar cada momento. Então você fecha a porta, deixa a culpa do lado de fora, deixa a bagunça na sala. Vai durar meses, não importa. Agora é só você e o seu bebê. As suas costas doem, a água se espalha pelo chão do banheiro e você nem vê. O som das risadinhas voa do banheiro até a cozinha, a casa inteira rima alegria. Quanto amor cabe nesse banho? A Lenise, consultora, mostra que cabe amor demais, porque vale a pena. Mas não tem nada de fácil, não, ainda mais no caso dela, que era muito nova. Olha o que ela contou. Aos 22 anos, eu não esperava ter filho, até ele nascer e mudar tudo. Eu tive inúmeras crises, da depressão pós-parto até a preocupação e o choro por deixar ele na creche, por mudar de escola. Eu vivi e sofri todas as experiências, sem falar que como mulher a gente quase desaparece, porque a gente vira só mãe. Mas eu aprendi e amadureci como mãe e como mulher. Hoje ele está um rapazinho e é meu maior companheiro. Tudo valeu a pena. A Patrícia Mara Gaspar chama atenção para um outro ponto. A partir do meu filho, meu relacionamento com as pessoas mudou. O mundo se tornou para mim mais humanizado, porque eu quero dar um bom exemplo para os meus filhos. Que lindo. A Lívia Praeiro, idealizadora do 8 Horas, especializada em sono infantil e apego seguro, fala mais sobre isso.
A maternidade, o que ela trouxe para mim foi a consciência do legado. A consciência de que o que eu faço hoje importa sim para alguém. A vida não é só minha, eu não faço o que eu quiser dela. Porque quando eu faço essa escolha, a vida é minha, eu faço o que eu quiser dela, tem alguém segurando na minha barra de saia, tem alguém esperando meus abraços, tem alguém me observando para também ser esse indivíduo no futuro. Então, acredito que é isso que a maternidade me faz estar consciente diariamente de quem é que vem depois de mim e como é que eles me enxergam e como vão enxergar o mundo através de mim.
A Renoan Furtado, consultora Renaudet, lá de Tucuruí, no Pará, diz que para aproveitar esse momento louco da maternidade, ela registra tudo. E deixo eles se divertirem, ela completa. Me divirto junto porque eles vão crescer rápido e eu não vou ser mais tão solicitada. Parece que a Lívia Praeiro concorda com ela.
Ontem, quando eu achava que era muito importante, né, achar um profissional que fizesse isso e aquilo, hoje eu vejo quanto é importante eu estar envolvida em todas as necessidades dos meus filhos e estar o máximo presente naquele minuto naquele período que eu posso estar disponível. Enfim, então, a cada momento eu vou percebendo que existem maneiras e maneiras e maneiras de eu me transformar, de eu reconhecer que não existe um caminho único, que não existe o certo, que não existe o errado. Existe o que funciona para nós e o que eu vejo que faz sentido para os meus filhos e para a nossa relação. Então, eu acredito que a gente tenha que entender que a maternidade, ela nos possibilita sentir mais a infância que a gente não teve, que nossos filhos gritam, né, pedindo que ela seja preservada, nos faz repensar aquilo que a gente tem como crença. Então, eu posso dizer que eu tive vários despertares. O primeiro foi do Miguel nascer em sofrimento, ter que ser internado em UTI. E aí eu comecei a acreditar que eu controlaria tudo ao meu redor se eu fosse boa nisso, se eu fosse boa naquilo. E quanto mais eu buscava ser muito boa em alguma coisa, mais o Miguel me mostrava que eu precisava ser eu para enxergar o que ele precisava e não ser o que o mundo esperava ou ser o que aquela filosofia ou aquele conhecimento trazia para mim. Depois, no crescimento do Miguel e nascimento da Maria Luísa, fui percebendo que não adiantava estudar para ser uma mãe de dois. Eu precisava entender o que é dividir meu tempo, dividir meu corpo, dividir meus pensamentos para enxergar cada um deles e suas necessidades. E a cada ano dos meninos, a cada semana, a cada dia, a cada noite juntos, a cada noite passado em claro, a gente vai percebendo que é preciso viver um dia de cada vez. Uma vez, eu estava vivenciando muitos desafios, né, com o sono do Miguel, e eu trabalhava com sono, que também tinha sido esse lugar que eu buscava de conhecimento, de saber, de controlar. E com tanto conhecimento, eu tinha um filho que vivenciava desafios com sono. Como é que eu, trabalhando com sono, posso ter um filho que me desafia diariamente com o seu próprio sono? E quando eu fui entender mais sobre o que eu podia estar fazendo de errado, onde eu podia encontrar mais informações para controlar, cada vez mais eu fui acessando informações que mostravam que eu precisava soltar. E eu acho que demorou a minha ficha cair, que esse soltar, esse desaprender, esse caminho tão tortuoso do sentir que me faz aproximar mais deles, entendê-los cada vez mais e conhecê-los cada vez mais.
Eu tô com a Lívia e digo mais, filho não vem com manual, porque cada filho é diferente, cada história é única. Você e seu filho vão construir juntos a dinâmica da relação, vão aprender, desaprender e descobrir juntos. E isso é o mais bonito. Eu não imaginava que eu pudesse aprender tanto e mais, encontrar dentro de mim tantas coisas que eu já sabia, mas nem tinha consciência de que sabia. Ter filho faz muito mais do que nos fazer crescer. Leva a gente a descobrir tudo do que a gente é capaz, mas não tinha ideia. Eu trouxe uma pessoa especial para fazer uma síntese dessa metamorfose toda, a Lua Barros, educadora parental, uma das mulheres mais inspiradoras que eu conheço.
Filho é um repartir-se, né? A gente se divide em tantos novos pedaços que fica difícil se reconhecer. E eu aprendi que conseguir saber de si novamente demora. Isso não é exatamente um problema. Cada filho que me chegou, e foram quatro, me dividiram, me levaram a lugares novos dentro de mim. Eu acho que a chegada de todos os meus filhos me fizeram entender sobre a nossa profundidade, sobre a elasticidade do tempo e da gente mesma. Foi como se eu descobrisse um superpoder. Tem outra coisa muito impactante para mim de ser mãe, que foi começar a reconhecer outras mães, ter um outro olhar para essas mulheres. Eu nunca tinha prestado muita atenção nas mães. E ser mãe me trouxe essa urgência. Peraí, deixa eu perceber como as outras mulheres sentem a chegada de uma criança. Deixa eu observar como é o impacto na vida de cada uma delas. E olha, que coisa mais maravilhosa. Para cada um é de um jeito. Ser mãe me fez entender mais sobre as diferenças. Me fez também perceber como ter ou não privilégios muda a nossa própria relação com a maternidade. Uma outra coisa que ser mãe me trouxe é que eu desenvolvi uma coragem que vem lá do pé. Hoje eu digo que tenho poucos medos. E acho que é assim porque eu me entrego muito para a vida e para a maternidade, para essa relação com as crianças. Eu tenho uma enorme consciência de que tudo é passageiro, finito. Então é como se eu quisesse aproveitar. E eu vejo isso sem tantas angústias, mas com uma enorme curiosidade e com vontade de viver mesmo, sabe? Então quando eu me sinto vivendo essa vida, sonhando, fazendo planos e realizando coisas, eu sou tomada por uma sensação que ela é muito boa. Recentemente, eu tenho pensado muito sobre o que a gente entende por ser mãe e como essa nossa ideia, ela é cheia de recortes, que a gente não percebe que a gente demora a se dar conta. A grande maioria das mulheres vive a maternidade a partir de uma fantasia, alimentada por nós mesmas e pela sociedade sobre o que é ser mãe. E quando os filhos chegam, a gente vai perseguir ideias que não são nossas. São quase que uma imposição. E o sofrimento vem daí, dessa sensação de inadequação. Então, para as mães que estão chegando agora nesse rolê, eu queria primeiro dar um abraço apertado. Porque ser mãe é como chegar numa festa que você queria muito ir, que você estava muito animada para chegar o dia. Mas aí, quando você se vê na porta da festa, dá uma angústia, um medo, uma vontade de voltar. Você sente que não vai tocar nenhuma música que você gosta. Você fica preocupada de não encontrar ninguém conhecido e passar a noite sozinha. Você não sente aquela felicidade que você achava que ia sentir. E isso pode ser um pouco frustrante. Então, para essas mães que estão chegando na festa agora, lembrem de respirar. E lembrem também de se desfazer das ilusões sobre o que é ser mãe. Isso talvez seja a coisa mais importante para que você seja a melhor mãe que você der conta de ser. Tem uma outra coisa sobre ser mãe que eu acho muito interessante. Às vezes a gente fica saudosa, nostálgica, mas de uma certa forma a nossa memória trata de dar uma bagunçada nessa parte do HD. E hoje, depois de 13 anos maternando, eu posso dizer que eu não lembro exatamente como é que era acordar num sábado e não ter que alimentar ninguém. Mas isso não é exatamente ruim, porque isso me dá a possibilidade de criar novos tempos e de entender que as coisas são cíclicas. Eu não sinto falta exatamente do tempo antes da maternidade, sabe? Eu quero mais é que outros tempos cheguem. E pensando nisso, eu tento estar muito atenta ao que me acontece hoje. Cada interação com João, Irene, Tereza e Joaquim é um presente. É uma oportunidade de crescer, de me divertir, de ver a vida por um outro ângulo. Eu tento olhar com carinho até para as minhas limitações, para o meu cansaço, para a minha falta de paciência, porque de vez em quando ela chega mesmo. E eu faço isso porque eu tenho tanta certeza de que as coisas estão e não são, que isso me ancora e me faz querer aproveitar cada passo.
Sim. Ser mãe é o salto de paraquedas depois de horas de curso. Você passou tanto tempo se preparando e quando vê, já foi. Ou você não se preparou e alguém te colocou lá em cima daquele avião para saltar. Aquele salto rápido e inesquecível vai durar uma eternidade na memória e no coração. Mas vai ser muito rápido e não vai voltar. Tomara que você esteja presente. Este episódio foi um oferecimento da linha Mania de Alegria, da Rinodê. Deixa o sol entrar. Edição e montagem, Guilherme Henrique Rosa. Roteiro, narração e direção, Cris Guerra. Assistente de produção e pesquisa, Raquel Aires. Trilha sonora, Oitava Criações Fonográficas. Design, Braga Design. Arte, Ramon Navarro. Foto, Márcio Rodrigues. Maquiagem, Pete Instituto de Beleza. Apoio Grupo Fred Zaki.